Bem, o objetivo da política agrícola, porque nós vemos em vários sítios que estão a ser afetados pela não existência desses objetivos na política agrícola nacional, a proteção da biodiversidade e a garantia de serviços de ecossistemas essenciais. E desse ponto de vista, aquilo que nós assistimos, em particular no Alentejo, é um ataque ambiental em muitos dos espaços onde não se garante a proteção da biodiversidade e se deixa ao interesse de quaisquer privados que só olham para o seu umbigo, para o seu lucro, aquilo que deveria ser interesse geral e interesse do país. Uma outra proposta, e com isto termino, Sr. Presidente, a apresentação das nossas propostas, prende-se com a obrigação que deve existir para o Estado também pensar que, sendo corresponsável na gestão do território e também tendo nessa corresponsabilidade da política agrícola, nós somos coerentes, porque nós pensamos que o Estado deve ter uma política agrícola que estruture a produção, também depois, quando exige aos privados, por exemplo, apoios para existir uma resposta a fenómenos climáticos extremos, o Estado também tem que ser corresponsável por essa resposta. Danos decorrentes das alterações climáticas, o Estado também tem que ser corresponsável por essa resposta. Nesse aspecto é engraçada a proposta do Chega, que nós não temos nada contra na ideia de que o Estado também deve ajudar as populações na proteção contra os incêndios. Mas é curioso, no que toca a estruturar a produção agrícola, que é a alimentação, mas que pode atacar o negócio de alguns que têm terras enormes neste país, e o que Chega a dizer é o Estado não lhes pode tocar. Mas depois, no que toca ao outro lado, a ter a mesma ideia, então, dizendo, bem, se o Estado não pode tocar, então não toquem nada. Não, já diz que a seguir o Estado tem que ser corresponsável se eles não tiverem a responder à limpeza dos terrenos, por exemplo. É um absurdo, percebe-se bem, estão sempre ao lado de interesses económicos, mas se fosse para defender o povo, tinha uma perspectiva que o Estado deve prover, de início ao fim, uma política quer agrícola, quer território, que salvaguarde esta visão estratégica que, na soberania alimentar, também tem um pilar essencial.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria então pela nossa proposta. A proposta de alteração ao artigo 93, aquilo que pretende é de facto alinhar a política agrícola comum com o Pacto Ecológico Europeu e com todos os desafios, em particular o desafio climático que hoje se apresenta perante a Portugal e ao mundo, na medida em que é fundamental garantirmos, até por uma questão de soberania e autonomia, quer alimentar, quer do ponto de vista do uso dos solos e da escassez da água, transformar e garantir que a nossa agricultura é mais sustentável, mais resiliente, que é biodiversa e que de alguma forma está alinhada com os princípios da obtenção da neutralidade carbónica. Nesse sentido, as propostas que fazemos de alteração ao artigo 93, aquilo que visam é isso mesmo, dotar todas estas infraestruturas da formação, do conhecimento adequados e dos princípios alinhados com esta preocupação. Por outro lado, garantir também que o uso do solo é mais eficiente, garantir inclusivamente a proteção da biodiversidade existente, porque na verdade, e pensando até a uma escala maior, que não apenas da biodiversidade para a qual é nutrida mais simpatia, mas pensarmos na importância dos polinizadores, dos insetos, a par de outros animais que têm também aqui uma função ecológica na própria agricultura e que com o uso, nomeadamente, dos fertilizantes e pesticidas estão a desaparecer e estão em declínio, é fundamental que este condicionamento ecológico esteja presente na política agrícola comum. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e aqui entronco já a minha exposição inicial com o comentário às demais propostas, que sobretudo naquela que é a proposta no PEC Revogação da Iniciativa Liberal, nós não acompanhamos todo este PEC, perdoamos chamar assim, mas já irei em maior detalhe a cada uma das propostas, mas efetivamente não nos parece que faça sentido a revogação desta norma, porque efetivamente ela põe em causa a proteção aos agricultores, põe em causa os interesses nacionais daquilo que é também a nossa soberania alimentar e do uso da água. Parece-nos que efetivamente a revogação não traz qualquer tipo de vantagem, até competitiva, para Portugal. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que neste momento Portugal tem um grave problema do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da competitividade, sobretudo por aquela que é a exploração em território nacional por parte de empresas estrangeiras, mas também a colocação no mercado de produtos do exterior. É evidente que nós estamos no mercado comum, e aqui já irei também para as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, mas efetivamente não nos parece que esta revogação do acordo do artigo 93 faça qualquer tipo de sentido. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, iremos acompanhar, seja na necessidade de garantir preços mais justos para os produtores e consumidores, seja também, só verificamos aqui algum problema em relação à redução da dependência externa agroalimentar. Percebemos o princípio, mas tendo em conta que estamos no mercado comum da União Europeia, não vemos como é que depois não vamos ter aqui, digamos, o travão de, por força desta política agrícola comum e das regras da União Europeia, de conseguirmos aumentar a nossa soberania alimentar nesta dimensão. Mas concordamos com o princípio, porque de facto neste momento a Europa não está a proteger todos os Estados-membros de igual maneira, e aquilo é que verificamos, é que há países que acabam por ter normas ou costumes, por assim dizer, e não normas, que acabam por escoar primeiro os seus produtos e só depois colocar no mercado aquilo que são os produtos importados, e acabam por ser mais protecionistas, ainda que sem o respaldo da legislação. Portanto, acompanhamos e percebemos o princípio que o PCP e o Bloco de Esquerda aqui nos querem trazer, mas verificamos aqui algumas barreiras do ponto de vista formal da própria Constituição naquilo que diz respeito ao primado do direito europeu. Depois, relativamente à proposta do PCP, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber o que é que o PCP pretende incluir aqui com a defesa do mundo rural, porque não está materializado. Se for aquele conservadorismo em que tantas vezes resvala o debate para a defesa da caça e das touradas, é evidentemente que o PAN não acompanha. E, portanto, convém que, de facto, se perceba o que é que aqui quer introduzir, porque se for nessa dimensão, é evidente que não acompanhamos, até porque achamos que essa é uma visão manifestamente redutora do mundo rural, e como o Sr. Deputado não desenvolveu o que é que pretende ver consagrado nesta norma, temos alguma dificuldade em perceber se isto é aqui um pouco entrar pela porta do cavalo, como se costuma dizer. Depois, em relação ao combate ao despovoamento e desertificação, acompanhamos plenamente, bem como à proposta de aditamento do número 3, para que haja uma intervenção, quer nos fatores de produção e bens produzidos, acompanhamos o princípio, mas lá está, sabemos que temos os limites decorrentes da própria União Europeia, e portanto não vemos como é que isso possa ser ultrapassável nessa medida. Quanto depois às propostas de revogação do artigo 94, do Chega e da Iniciativa Liberal, não acompanhamos esta proposta. Já, no entanto, quanto ao redimensionamento dos minifúndios, e tendo em conta que aqui sim nos parece que há uma intervenção do direito de propriedade que é manifestamente desproporcional e excessivo, aqui achamos que efetivamente já não faz sentido este artigo 95 manter, seja pela sua não aplicação, seja porque efetivamente já não nos parece existir aqui qualquer princípio de interesse público que possa levar à justificação da sua manutenção. Quanto ao artigo 96 e a proposta da Iniciativa Liberal na forma de exploração de terra alheia, olhamos aqui de forma diferente para esta proposta de revogação, porque efetivamente faz-nos sentido manter o número 1, o número 2 parece-nos estar completamente ultrapassado, seja pela prática, seja pela legislação ordinária, portanto não vemos qualquer tipo de problema em tirar este apêndice constitucional, por assim dizer, que acaba por não ter qualquer tipo de aplicabilidade, mas relativamente ao número 1 parece-nos que efetivamente faz sentido manter a norma. Depois, quanto ao artigo 97, e aqui temos novamente várias propostas, nomeadamente quanto ao auxílio do Estado, acompanhamos totalmente a proposta do Bloco de Esquerda, nomeadamente quanto aos fenómenos climáticos extremos e por perdas e danos decorrentes das alterações climáticas. Muitas das vezes, quando ocorrem estes fenómenos, os próprios seguradores estão a afastar a sua responsabilidade, e parece-nos que, tendo em conta que Portugal é um dos países mais afetados pelos efeitos, quer das alterações climáticas, quer tendo em conta aquela que é a sua dimensão mais extrema, ora temos cheias ou geadas que devastam explorações, ora temos uma seca extrema e uma escassez de água que também tem um efeito absolutamente devastador, e portanto faz-nos todo o sentido que isto esteja aqui previsto para uma maior segurança também do ponto de vista e garantia da soberania nacional em matéria alimentar e também de escassez da água. Já quanto à proposta do Chega nos apoios de limpeza para os terrenos e reordenação do território e prevenção dos incêndios rurais, depois não está aqui a materializar como é que o Estado vai intervir, se bem que poderá ser sempre remetido para a lei ordinária. Portanto, não nos choca discutirmos este princípio, parece-nos é que teria que estar aqui um pouco mais densificado, apesar de não nos chocar a sua introdução, porque efetivamente o problema da limpeza dos terrenos e dos grandes incêndios, nomeadamente na política florestal, parece-nos que é de facto um problema grave que ano após ano tem vindo a ser atrasado na sua resolução, nomeadamente no que diz respeito à política florestal, que o Estado não tem feito um trabalho mais sério e aprofundado até na reconversão do ponto de vista da monocultura e da cultura superintensiva e intensiva que assistimos de norte a sul do país e que transforma o nosso país numa caixa de fósforos pronta a arder. Já quanto às últimas propostas e a do PCP, eu confesso que aqui voltamos à mesma questão do direito da União Europeia. Por um lado, por outro, não densificaram em que medida é que isto se pretende aplicar. Eu presumo que tenha a ver com o facto de termos, de facto, na nossa fronteira, e penso no caso do olival intensivo e superintensivo, ou no caso de Odmira, em que temos várias empresas estrangeiras a operar e de forma até com uma larga extensão do território ocupada, falamos de quilómetros e quilómetros a perder de vista, com o superintensivo aplicado, e nesse sentido parece-nos que há um grave problema no nosso país que deveria de ser objeto de regulamentação, mas que infelizmente esta Casa, o Parlamento, a Assembleia da República, já rejeitou no passado a regulamentação destas matérias e, portanto, a lei ordinária até já poderia ter ultrapassado isto, sem se colocar até o problema de estarmos na Constituição a entrar em choque e em colisão com o direito da União Europeia e, portanto, acho que este trabalho tem que ser feito também na dimensão da legislação ordinária, nomeadamente quanto à avaliação de impacto ambiental e, acima de tudo, também quanto à regulamentação para a implementação. Mas são princípios com os quais concordamos, porque, mais uma vez, aquilo que se verifica junto à fronteira com Espanha e com o prejuízo da qualidade de vida e até saúde da população é absolutamente vergonhoso com o olival intensivo e superintensivo e com a produção até depois e o tratamento dos seus resíduos. Falamos de estar a ser completamente esgotado o nosso solo e degradada a qualidade de vida das populações e, nesse sentido, é evidente que tem que haver aqui uma solução, mas que poderá não passar só tão e somente pela própria Constituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, portanto, os três partidos que não apresentaram propostas, vou passar a palavra ao Partido Socialista, através do Sr. Deputado António Monteirinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Partido Socialista não apresentou qualquer proposta de alteração, uma vez que se considera que os artigos que fazem parte da Constituição, sente-se confortável com estes artigos que fazem parte da Constituição. No entanto, gostaria de realçar aqui alguns aspectos que para nós seriam de alguma forma a considerar para um debate mais aprofundado, nomeadamente, por exemplo, no artigo 93, na proposta apresentada pelo PCP, onde acrescenta a linha D, contribui para a defesa e desenvolvimento do mundo rural, bem como o combate ao despovoamento e à desertificação. Evidentemente que para nós isto é uma área importante e que, no nosso entender, poderá fazer parte de alteração à Constituição. Sentíamos-nos confortável na discussão deste ponto. O mesmo já não poderíamos acompanhar quando falamos na intervenção, políticas adequadas na intervenção no mercado de preços e fatores de proteção dos bens produzidos. Aí já não estaríamos confortáveis para isso. Exatamente na mesma situação, na proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente quando fala da questão dos preços justos para os produtores e para os consumidores, sendo certo que existem muitos fatores que influenciam todos estes preços que chegam ao mercado e, portanto, esses fatores para nós são livres e que não merecem a intervenção estatal, nomeadamente de uma forma direta e objetiva. Também não vemos, achamos que podemos discutir esta questão da diminuição do uso dos fertilizantes para a produção agrícola, sendo certo que existem situações muito específicas em que há necessidade de continuar a usar, mas evidentemente que poderá de alguma forma serem substituídos esses químicos sintéticos por orgânicos, evidentemente, e também fomentar o uso eficiente da água e da energia, dos fertilizantes, também para nós pode ser objeto de uma discussão mais aprofundada, não ficando totalmente fora essas questões em relação ao Partido Socialista. Quanto aos artigos revogados, nomeadamente aqueles que são apresentados pela Iniciativa Liberal, pelo Chega, nós não iremos acompanhar, como é evidente, uma vez que nos sentimos confortáveis com os artigos que constam dentro da Constituição e, por isso mesmo, não apresentámos qualquer proposta. No entanto, ainda gostaria de salientar aquilo que diz respeito ao artigo 97, nomeadamente a questão do Bloco de Esquerda no artigo C, do artigo 97, a linha C, 2C, em que fala no apoio à cobertura de riscos resultantes dos acidentes climatéricos e fitopatológicos imprevisíveis ou incontroláveis, e depois acrescenta de fenómenos climáticos extremos e por perdas e danos decorrentes das alterações climáticas. Ora, muito bem, para nós é evidente que existem alterações climáticas que estão a provocar alterações significativas no mundo rural e na agricultura.